Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Vamos hoje ouvir prosa e poesia. A prosa chega de Manuel Anastácio e a poesia de Joaquim Alves. O Manuel também escreve poesia e o Joaquim prosa. Mas por hoje fiquemos pela primeira forma. O Manuel Anastácio é atualmente professor de Ciências da Natureza no segundo ciclo. Mas entende que, como as coisas andam atualmente no ensino em Portugal, fez uma má escolha a nível de realização pessoal. E acrescenta: se é verdade que sinto que faço o melhor pelos meus alunos, e até vou tendo momentos em que há alguma gratificação, a verdade é que esses momentos são cada vez mais raros. Creio que a frustração é uma constante da vida humana. Assim sendo, acho que a vou contornando. E continua Manuel Anastácio falando de si próprio. Cresci num meio rural, ajudando os meus pais nas tarefas do campo, e foi guardando as ovelhas a pastar que comecei a ler e a interessar-me pela literatura em geral, incluindo a poesia. Tirando a escola e os livros que lia, requisitados numa biblioteca itinerante da Fundação Carlos de Gulbenkian, pouca mais formação tive a nível cultural. Ouvia a pouca música clássica que passava na rádio e os clássicos do cinema que passavam na televisão às tantas da noite. Entretanto, cultivava o sonho de vir a ser escritor. Mas diga-se, é bom da verdade, que escrevia bastante mal. Creio que agora já vou dando uns toques na escrita, mas sinto-me um eterno aprendiz. Mas sempre muito crítico em relação ao que escrevo e em relação àquilo que leio dos outros. Diz ainda Manuel Anastácio sobre a sua atividade literária: tenho dedicado algum tempo ao meu blog, onde dou asas à vontade de escrever. Ainda que não perca de vista o desejo de um dia escrever uma obra de maior fôlego. Já foram muitos os romances que comecei a escrever e que acabaram por esmorecer à décima página. Vou, entretanto, exercitando os dedos com meia dúzia de poemas e outros exercícios literários. Desejaria escrever um dia alguma coisa digna da mulher que amo, mas creio que o melhor que consegui até agora foi um modesto conto chamado A Bela Adormecida. É difícil escrever sobre o amor sem cair nos lugares comuns. Talvez porque o amor seja um lugar, felizmente, comum a todos, mesmo àqueles que parece que não amam ou que se esforçam por assim parecer. É assim, a balançar entre o desejo de contar o amor e a impossibilidade de o fazer por palavras, que vou persistindo e, perante a minha incapacidade para tal obra, vou fugindo para outros temas. E aqui vai uma pequena partida que prego ao Manuel Anastácio. É que exatamente o conto que ele escreveu à mulher que ama é que vou ler de seguida. De Manuel Anastácio, A Bela Adormecida. Enquanto ela dormia, nem sempre lhe ficava a velar o sono. Sabia sempre que ainda dormia, enquanto percorria cada uma das salas abandonadas, onde a única brisa, suspendendo eu a respiração, só podia vir da sua respiração compassada. Creio que só eu conseguiria ver a subtil ondulação dos velhos cortinados. As janelas estreitas que acompanhavam as salas dispostas em volta de um único claustro desnivelado eram os únicos vultos a acompanhar-me na espiral da nossa solidão. Quando a deixava, no quarto do topo, depois de sentir que os teus olhos amainavam depois da tempestade de algum pesadelo, saía para uma pequena varanda sobre o recinto interior e descia a primeira volta da espiral, o único local onde conseguia olhar o céu e onde por vezes sentia o vento e a chuva que escorria até ao fundo, acompanhando o meu percurso até à entrada da primeira sala, junto à grande porta de entrada, por onde se escoava por um orifício. Por vezes, encostava o ouvido ao pequeno ostíbulo e parecia ouvir de novo a respiração dela, sabendo bem que não podia ser, porque se a água desaparecia por ali, não ia com certeza em direção ao quarto mais alto. Mas o ritmo parecia o mesmo, regular, como um peito cansado e sem esperança. Depois, subia de novo pelas salas que se sucediam em corredor, até à última no alto. Deslizava então para o seu lado e parecia que nunca a tinha conhecido de outra forma. Queria que se virasse para mim, me olhasse nos olhos e me contasse o sonho que tivera enquanto me levantara da cama. Mas dos seus sonhos só me falava através da pele que se arrepiava contra o meu ventre frio e pela suspensão imediata da sua respiração, como se estivesse em pânico. Afastando-me, novamente a respiração parecia retomar o seu caminho circular. Foi num dia em que me preparava de novo para me colocar ao seu lado, observando os movimentos ondulatórios sob os seus olhos fechados, em que lhe toquei e de novo lhe senti o corpo a retrair-se de frio, que a dor me obrigou a sair, não a fosse acordar e perturbar com as convulsões que me obrigavam a torcer o corpo em todas as direções. Da varanda sobre o pátio interior, só conseguia ver as nuvens, adivinhando chuva vagamente, muito vagamente, iluminadas pela aurora. Rastejando pelo chão, sentia o meu corpo a rasgar-se contra as irregularidades da pedra do chão. Assim me arrastei até ao fundo da mansão negra, onde por uma fresta da grande porta consegui ver os restos abjetos do meu corpo ainda pendentes, como estandartes farrapados sobre o corpo desmembrado de um soldado, acometido por uma febre insuspeitada que parecia tomar-me conta das veias inflamadas. Voltei a subir as salas, na fúria silenciosa com que arrancava como podia cada pedaço de carne putrefacta que teimava em crescer insidiosamente em volta de um novelo de angústia e calor crescente. As paredes manchavam-se de sangue escuro e o chão atrás de mim estendia uma passadeira triunfal escarlate. Quando cheguei junto dela, estava exausto, sujo, escorrendo visco e podridão. A porta da varanda batia com o vento e deixava entrar a água em salpicos. Saí e deixei a água escorrer por mim, esperando ficar desfeito, diluído, até desaparecer pelo orifício no fundo do claustro em espiral. Quando parou de chover, já o sol tinha nascido. Levantei-me, fraco, mas decidido a não descer a espiral úmida. Inverti o percurso habitual e entrei na câmara, onde ela continuava o seu sono de décadas. Ajoelhei-me ao seu lado e toquei na face. Não se retraiu, como se fosse pele da sua pele. Não era um corpo estranho. Beijei-a. Abriu os olhos desvelados, escuros, mas brilhantes, ofuscados pela luz que entrava pela porta da varanda. Sorriu por breves momentos, sobressaltando-se logo a seguir. O dragão? Perguntou, enquanto se entregava aos meus braços e se preparava para levantar. Matei-o, disse, apontando para as escamas ensanguentadas que juncavam o caminho através das salas. O autor que vamos escutar de seguida é um publicitário que, tendo-se afastado durante algum tempo para percorrer outros caminhos, volta à profissão, disposto a levantar-se em novos voos. Joaquim Alves. Joaquim Alves escreveu, a meu pedido, o seguinte. Nasceu num outono longínquo, lá para os lados do sopé sul da serra, beira baixa, deste Portugal pequeno, mas bonito. Depois, cedo levaram para outras paragens, tendo vivido em Faro, Almada e Lisboa. Conheceu Bissau como cooperante, Barcelona como turista. Avô lá para as bandas de Coimbra, por mero acaso. Escreve desde muito cedo. Pinta com regularidade desde 1983. A publicidade durante mais de 20 anos foi o seu ganha-pão. Agora anda perdido entre o desemprego e a ajuda de familiares e amigos e uns part-times que envergonham a falta de dignidade deste mercado selvagem, despurado e sem norte, a que chamam desregulamentação, globalismo, novos tempos, racionalização dos recursos e outras patéticas e neófitas justificações para mais e mais lucro, injustiça e desumanidade. O Joaquim Alves não existe. Que descansem em paz, terminou Joaquim em latim. Mas que eu traduzo para português com receio de errar na pronúncia. Claro que o Joaquim Alves existe, e a prová-lo mais que não seja, aqui vão dois dos seus poemas. Já não sei onde era princípio e fim. Nunca saberei. Já não sei como começou. Do começo do caminho até ao fim da estrada, nada saberei. E voltar atrás, nada resolve. Vou no vento, na tempestade da montanha. Conheço o musgo e o gelo. De nada me vale conhecer. Estou onde a vida se escapa entre os dedos, e só a visão da alma me salva. Perdi-me e não sei porquê. E depois de ouvirmos o poema de Joaquim Alves, intitulado Figura, vamos escutar, do mesmo autor, o violino de Garden. Era de infinito que eu estava a falar. Afinal, o infinito é tão simples como as preocupações diárias e o pão de azeite. Para quem ama a Serra de Azeitão, mais conhecida por a Rábida, é tudo relativo na teoria de Einstein. Curiosamente, também no dia-a-dia da gente vulgar. É claro que tudo o que está em cima é semelhante ao que está em baixo e vice-versa, de algum modo se aproxima. Mas prefiro o som do violino, que juntamente com o do piano, alegram a vida e a alma. É só experimentar juntá-los, noites após noites e em local adequado, para sonatas e melodias de encantar, como as de alguns criadores sem nome, já que estamos no século do futuro. E o futuro nunca teve nome. Vem aí devagarinho. Só os homens têm pressa. O futuro nunca é mensurável, nunca. Mesmo com a agitação dos dias, a inflação e o caderno de contas nacionais, o futuro é o presente melhor. À partida, à chegada revela-se o mesmo de sempre. A corda na garganta, as contas sempre difíceis de manter em dia e aquela chatice do tempo. Ou melhor dizendo, da sua falta. É isto a vida dos homens. Deixo para uma mulher falar de mulheres. Sempre insatisfação. E o infinito a espreitar sobre as nossas cabeças. E assim chegámos ao fim do Lugar aos Outros, número 36, o que quer dizer que estou há 36 semanas a divulgar os textos de autores que ainda não chegaram às estrelas e que confiam os seus trabalhos à minha voz para que leve as suas palavras pelas 5 partidas do mundo. Ouvimos a história da Bela Adormecida de Manuel Anastácio, uma história contestinatária. Depois, 2 poemas de Joaquim Alves, um publicitário que volta à publicidade depois de outras voltas. Bem-vindo, Joaquim. Hoje, excepcionalmente, não tenho 2 dedos de conversa com os ouvintes. O que tinha a dizer, digo em 2 palavras. O programa de hoje saiu um dia depois do normal, por motivo da minha vida profissional, que não pode descurar-se. Até ao próximo programa. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.